Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol da moda.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olha aí, o timaço nacional. Jorge Ramos.
Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da Rádio Nacional. Está começando mais um programa Bate-bola Nacional. Hoje, sexta-feira, 22 de julho de 2016, é o dia do cantor lírico e dia do trabalho doméstico. Então, parabéns a você, cantor lírico, e para você, né, que trabalha, né, que faz trabalhos domésticos. O nosso bate-bola desta sexta-feira tem os comentários do Bruno Mendes, reportagens de Maurício Costa e Luiz Ferreira. Na mesa de áudio temos o nosso Rafael Espíndola, o Rafa Halle. Alô, Rafa! Tem a central técnica com o Vinícius Sampaio. A produção é do Luiz Ferreira, a coordenação de esportes de rádio, Sérgio de Bocage, e a gerência de esporte, Verônica Dal Canal. Manda pro ar o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Vamos lá.
Me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Nacional. Muito bem, vamos logo à nossa pesquisa do dia. O Diego voltou ao Brasil depois de 12 anos na Europa e deve ser um dos poucos, né, chamados camisa 10 de ofício do futebol brasileiro, junto com Nenê, Lucas Lima e o Cleiton Xavier. Aí vem a nossa pergunta. Você acha que esses nomes podem incentivar os mais jovens a voltar a procurar essa posição no futebol? Tá aí a nossa pesquisa do dia. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número, anote aí, né? O código de área é o 21 99903-5329. 99903-5329. E participe do Bate-Bola Nacional. Tá aí. Bom, vamos às manchetes do Bate-Bola. E começamos com Maurício Costa. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Jorge. Vasco apresenta atacantes Ederson e Júnior Dutra na Colina Histórica. Depois de quase um ano em obras, Capris é inaugurado nesta sexta-feira em São Januário.
E participe aqui do Bate-Bola Nacional através do Twitter, @EBCEsporte. Agora vamos aos destaques de Luiz Ferreira. Muito boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Jorge. Zagueiro Juan chama a responsabilidade e se torna o espelho dos mais novos no Flamengo. E técnico Rogério Micali testa quarteto ofensivo na Seleção Olímpica.
Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe o seu recado para a gente em facebook.com/Rádio Nacional Rio. Eu volto com você, Maurício Costa.
Atacante Neilton revela meta ousada para o Botafogo nesse ano. Fluminense apresenta pacotão de reforços na inauguração do centro de treinamento na Barra da Tijuca.
Maravilha. Bom, mande sua crítica ou sugestão. Nosso e-mail é, anote aí, esporte.radios@ebc.com.br. Agora é Luiz Ferreira que volta com mais uma manchete.
Novos exames dos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres revelam doping de 45 atletas. E astro do basquete, Mark Gasol, está fora das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Tudo isso e muito mais aqui no Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Muito bem, deixa eu dar boa tarde também ao Bruno Mendes, o nosso comentarista de peso. Bruno Mendes. Bruno, boa tarde, tudo bem, Bruno?
Boa tarde, tudo tranquilo, Jorge?
Tudo tranquilo. Bom, Brunão, qual é a abordagem que você vai fazer hoje, nesta sexta-feira, final de semana chegando aí, a Olimpíada cada vez mais perto? Qual, né, o seu comentário?
Isso, Jorge. É principalmente falando dessa busca do Flamengo pela austeridade financeira e por contratar grandes jogadores para o seu elenco. É claro que a torcida do Flamengo está entusiasmada com a contratação do Diego, mas é importante que o torcedor coloque um freiozinho nesse pensamento. O Diego, algumas temporadas, não vai bem na Europa. Ele, jogando no velho continente, foi bem na Alemanha, mas depois ele não foi muito bem. Teve até uma sequência de jogos, mas não conseguiu ser aquele Diego. O torcedor do Flamengo está na cabeça o seguinte: aquele Diego que jogou em 2002 com a camisa do Santos. Logicamente que ele ganhou rodagem, ganhou experiência, mas não é aquele jogador que brilhou com a camisa do Santos em 2002, até porque ali já se tinha um conjunto, eram meninos que jogavam juntos há bastante tempo e existia um time que criou uma maturidade junto no futebol. Pesa a favor do Diego, claro, ser um jogador muito técnico, muito clássico, e não ser um jogador que tem um histórico de departamento médico. Ele não é um jogador de se machucar, como por exemplo o Ederson, que era uma das esperanças do Flamengo para ser camisa 10, mas que tem um quadro de contusões ao longo da carreira fortes. E até hoje isso reflete na carreira do Ederson. Ele não consegue ter uma sequência de partidas com a camisa do Flamengo. Assim foi no Lyon, inclusive na seleção brasileira, quando ganhou uma chance. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que se empolgar, sim. É uma bela contratação, um jogador que pode fazer diferença no futebol brasileiro. Vai fazer diferença no elenco do Flamengo, que ainda não encontrou uma pessoa para ser esse homem de ligação. E eu acho que o torcedor só tem que dar uma parar, respirar e aí depois continuar. E a outra parte, Jorge, eu li uma entrevista do diretor de planejamento do Flamengo. O Flamengo segue, apesar de ter feito contratações que não são baratas, como o Diego, Leandro Damião, ter o Guerreiro na equipe e não ter um elenco barato, o Flamengo continua com os pés no chão e ainda assim em busca de uma casa, que eu acho que tardiamente os times de futebol no Rio de Janeiro viram essa situação. O fato do ter que ter uma casa, se não o Maracanã. Maracanã servir para os grandes jogos e você ter uma casa para administrar na hora dos jogos de menor porte. O Flamengo começa a se preocupar com isso, como o Fluminense já está se preocupando, como o Botafogo já se preocupou, o Vasco já tem sua casa e não necessariamente está nesse meio. Mas é importante que os times, mesmo que tardiamente, comecem a se preocupar também com isso, para que o futebol do Rio siga equilibrado e seguindo em frente e só subindo. Jorge.
Tá certo aí o comentário do Bruno Mendes. Vou aproveitar também, esticar um pouquinho mais esse comentário. Vou te fazer uma pergunta, Bruno, porque a chegada do Diego, né, que foi feita uma recepção, olha, eu fiquei até surpreendido. Quando o Ronaldinho, por exemplo, chegou, o Ronaldinho Gaúcho, até dava para entender toda aquela reação, porque um campeão mundial, um jogador, né, que foi várias vezes eleito melhor jogador do mundo, então era de se compreender. A chegada do Diego me surpreendeu. Você acredita que é uma certa carência já do futebol brasileiro? Jogadores que estão voltando, para o próprio Nenê, que hoje se destaca no Vasco da Gama, jogador de mais de 30 anos, o Diego, jogador de mais de 30 anos. O Brasil vive essa carência, Bruno?
Eu acho que sim, Jorge. A gente vê, eu pelo menos vi o Paulo Henrique Ganso jogar aqui em Brasília contra o Flamengo ainda, quando ele estava no São Paulo, e acho o Paulo Henrique Ganso um jogador diferenciado. O problema é ele querer ser diferenciado. Ele joga quando ele quer, quando dá na telha, o dia que ele está afim, aí ele é aquele dia que ele dá um passe diferenciado. Ele é um camisa 10, o clássico camisa 10, mas joga quando dá na telha dele e tal. E ele acabou sendo convocado e chegando à seleção brasileira, que na minha opinião, na época, foi uma injustiça com o Nenê do Vasco, para levar o Paulo Henrique Ganso na condição que ele estava. E o Nenê, eu achava muito mais importante, naquele momento, levar o Nenê. Por tudo, pelo futebol que estava jogando, pela fase que estava vivendo, pelo não só fase como jogador de criação, como artilheiro, como jogador experiente para passar para os meninos, rodagem. Eu acho que seria importante o Dunga, não viu dessa forma. Então a gente fica preso hoje a alguns nomes e essa carência. E no Flamengo pesa um fator, Jorge, dessa carência do torcedor. Quando o Flamengo trouxe o Guerreiro com uma responsabilidade muito grande. Ele tinha feito o gol do Campeonato Mundial do Corinthians, tinha feito uma grande passagem pelo Corinthians e vinha como um jogador que tinha um nível europeu. À época, o Guerreiro estava numa grande fase, inclusive na seleção do Peru. O Guerreiro não correspondeu e o torcedor do Flamengo foi entalado ainda mais com os títulos do Vasco. A rivalidade que tem com o Vasco da Gama, tudo isso, o Vasco sendo campeão, o torcedor ficou entalado com isso, não tinha título, não tinha um ídolo, não tinha um jogador dentro de campo. Eu acho que tudo isso agora foi transferido nessa chegada do Diego. Tudo isso que estava na garganta do torcedor rubro-negro, ele meio que deu uma aliviada. É claro que isso não substitui título, mas deu uma aliviada para, na cabeça do torcedor do Flamengo, a chegada do Diego, como uma aliviada em todos esses sentidos aí que foram contrários ao que pensava e ao que viu o torcedor do Flamengo.
Tá certo, aí a opinião do Bruno Mendes, agora 12:41. Vamos a outra opinião aqui no Bate-Bola Nacional.
Sérgio do Bocage.
Alô, Bocage, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Boa noite, olha, é o costume de dar boa noite. Boa tarde, Jorge Ramos, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Eu estava ouvindo o Bruno atentamente falar a questão do ídolo e tem dois assuntos que estão movimentados essa semana e certamente vão chamar a atenção no final de semana e que envolve dois assuntos que envolvem ídolos, né? A chegada do Diego e a possível ausência da Rússia nos Jogos Rio 2016, que é um assunto também que merece muita discussão da nossa parte, até porque as rádios ABC, Rádio Nacional e Rádio MEC vão acompanhar os jogos, vão fazer a cobertura completa dos jogos, e a ausência dos russos, isso vai, de certa forma, enfraquecer muito os Jogos Olímpicos. O Mário Silva, por várias vezes, comentou da possibilidade de estarem fazendo até um boicote direcionado à nossa primeira Olimpíada na América do Sul, mas, enfim, isso seria um outro assunto. A questão do Diego, especificamente, da chegada do Diego ao Flamengo, inclui aí uma série de outros fatores, como venda de camisa. Eu estava lendo ontem uma reportagem, só numa loja do Flamengo foram vendidas 440 camisas e eles estão com dificuldade de fornecer o número 3 e 5, que não são números muito procurados, né? Normalmente são o 9 e o 10, e o 3 e o 5 fizeram uma encomenda de 5 mil números nas lojas do Flamengo para poderem atender essa demanda. Então, se normalmente eles vendiam 150, 180 camisas, uma única loja vendeu 440 camisas. Já vê quanto o clube passa a faturar. Certamente fizeram movimentos envolvendo sócio-torcedor. Muitos que deixaram de acompanhar o clube através desse projeto, agora desse programa, vão voltar por conta da presença de um ídolo. Então tem outros fatores que fazem com que o custo final do contrato seja reduzido em cima exatamente desses outros faturamentos. Eu sei que a pesquisa de hoje envolve o fato da volta de um camisa 10. O Flamengo busca esse camisa 10 desde que o Bandeira assumiu, né? Tivemos aí o Zico, talvez a camisa 10 no Flamengo tenha um peso maior por conta do Zico e depois do Petkovic. Veio o Ronaldinho, que não emplacou muito. Até Carlos Eduardo foi cogitado para ser esse camisa 10, não emplacou. O Ederson, o Mugni veio. O Ederson, ou seja, vários tiros na água. E agora, finalmente, chega o Diego, que, curiosamente, é o 35 e, segundo você mesmo, Jorge, vai acabar no Flamengo como número 57. Mas é um investimento que eu acho bem considerável, bem interessante. E o futebol do Rio, especificamente, o futebol brasileiro, precisa dessas referências e acho que isso vai dar uma sacudida, como o Vasco faz com o próprio Nenê. Já com relação a Rio 2016, né, a gente comentou isso aí com a presença da Astrid Nick também, o corte do atletismo russo, e que lamentavelmente vai atingir atletas que nada tem a ver com doping, nunca se envolveram com doping, mas vão pagar esse preço e vão ficar fora, né? Porque a gente vai ter sempre a suspeita, né? Será que estava ou não estava envolvido? É limpo ou não é limpo? Então é isso. E no final de semana, creio que vai haver essa definição sobre todos os as modalidades esportivas se a Rússia vai ficar de fora. Se isso acontecer, todas as escalas que nós fizemos até agora mudam, né? Porque a Rússia compete nas competições, nos esportes coletivos, e aí não sei como é que vão ficar essas tabelas todas da Rio 2016 em futebol, vôlei, basquete, handebol, rugby, outras modalidades tais que a Rússia certamente participa. E aí a gente não terá a presença dos ídolos. Então a gente ganha um ídolo no futebol, né? E agora, nas próximas duas ou três semanas, teremos a ausência de muitos ídolos do esporte russo. Eu sinceramente espero que isso não se confirme, né? Porque a suspeita é mais envolvida ao atletismo e já é uma perda muito grande, mas eu espero que isso não se confirme com relação às outras modalidades, Jorge.
Tá certa aí a opinião de Sérgio de Bocage. Valeu, Bocage, pela participação. Você tem aí uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro.
Tá bom, agora... Muito obrigado, obrigado a toda a equipe aí, hein? Valeu.
Valeu. Meio-dia e 45.
Momento Estádio.
Bom, chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos. Nós vamos começar este momento estádio acionando o nosso departamento de jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, fala sobre a segurança na Olimpíada. A repórter Nana Poça tem as informações.
O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, afirmou que o planejamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos não muda por conta da prisão de 10 brasileiros suspeitos de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. Após reunião ordinária do Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional, Beltrame afirmou que o risco de ações terroristas no Brasil é considerado muito baixo.
Nós estamos prontos, os planejamentos estão fechados, nós estamos numa fase de revisão, revendo o ponto a ponto de tudo que foi feito.
Na coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira, o secretário de Segurança do Rio afirmou também que já solicitou ao governo federal reforço no policiamento para o período de eleições. Do Rio de Janeiro, Nana Poça.
Tá certo, obrigado, Nana, por suas informações. Agora, meio-dia e 47. Muito bem, vamos receber aí a participação do Luiz Ferreira, né, nosso querido cabeça, com mais informações aí dos esportes olímpicos e paralímpicos. Luiz, mais uma vez, boa tarde para você.
Boa tarde, Jorge Ramos, aos amigos aqui da mesa no Bate-Bola Nacional. Jorge Ramos, a gente tem acompanhado bastante, foi até destaque do comentário do Sérgio Bocage, toda essa questão do escândalo de doping, que afastou a equipe de atletismo da Rússia dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E agora nós temos um novo escândalo. A WADA, em parceria com as agências de controle antidopagem, elas fizeram um teste nas amostras de urina de atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim e 2012 em Londres. 45 atletas testaram para positivo. Não revelaram ainda que modalidades são, então por isso que a gente não sabe até se vai ter brasileiro conquistando uma medalha, porque eles vão ter os resultados caçados, vão ser eliminados e depois, posteriormente, eles vão recuperar, vai mudar toda a classificação do final dos Jogos Olímpicos. Essa comunicação ela foi feita na manhã de hoje pelo Comitê Olímpico Internacional. A questão, além dessa questão do doping, isso vai implicar junto também com a Rússia, que além de toda essa questão, você tem atletas sendo pegos no doping novamente, testes sendo refeitos, e como é que fica a questão da Rússia? Como é que fica essa questão? E quem tá limpo na Rússia? E quem não testou positivo para doping? Só para a gente colocar a informação completa, o COI anuncia que vai se elevar nessa segunda-feira, que essa segunda leva de análises, ela flagra substâncias proibidas em atletas. E eles já estão proibidos e banidos dos Jogos Olímpicos Rio 2016. No total, foram 1.243 amostras de Pequim e de Londres. Elas foram selecionadas para análise nas duas levas. Os atletas, os comitês olímpicos de cada país e as federações estão sendo informados pouco a pouco sobre os resultados. Só para a gente dar os números corretos, nessa segunda fase de teste foram Primeira fase de teste, em Pequim, 454 amostras, em Londres, 265. E na segunda fase de testes, Pequim, 386, e em Londres, 138. Temos aí, Jorge, mais um escândalo. Tá difícil segurar o doping aí, hein?
Sem dúvida nenhuma, é o maior escândalo. Ô, Maurício, você também que acompanha, né, que tem visto essa situação, como é que você se coloca diante de um caso que existe, está ali comprovado, né? Agora existem alguns atletas, inclusive atletas de ponta, que estão sendo penalizados pelos outros todos que erraram. Como é que você faz um rescaldo dessa situação?
Maurício Costa. Tá, Jorge. Ontem eu estava, eu nem sei onde eu ouvi isso, mas foi uma opinião em algum programa esportivo da televisão que eu achei muito interessante. Não quer dizer que eu defenda isso ou que eu tenha uma opinião formada ainda sobre isso, mas é uma opinião interessante.
Vai se refletir.
E eu tendo a concordar. Quando o seu time joga e a torcida do seu time joga alguma coisa no gramado, ou então agride, entra alguém, o clube não perde o mando de campo?
Sim.
Dos 50 mil torcedores, vamos supor que 200 tenham entrado em conflito.
Até menos.
E uma torcida como o Flamengo, vamos botar de 25 milhões, 20 milhões... todos eles não vão ser penalizados, sem porque dúvida. Não vão poder ver o time.
Sem dúvida.
E tem muita gente... E realmente, pessoalmente, é injusto um atleta que não se dopou, que sempre lutou pela justiça, né? Sempre foi limpo. Realmente é injusto, se você for pensar assim, que ele não participe defendendo as cores da bandeira do país dele, né? Já que foi dada a possibilidade dele entrar com uma bandeira branca, vamos dizer assim, sem representar o país. Mas se você for pensar no esporte, como que você detona, como que você acaba com uma máfia? Que isso é uma máfia. Atleta por atleta ou o esquema inteiro? Como que você tira a violência no futebol? Né?
Você está dizendo que às vezes o justo vai pagar pelo pecador. É isso que
não
você
é? Porque você só vai ter... Mais uma vez, eu não estou dizendo que essa é a minha opinião, mas é uma opinião que eu escutei e que é interessante, que eu achei interessante. Você só vai ter alguma resposta se isso for tirado da raiz. Entendi. Se o país inteiro for penalizado e provavelmente, né, a gente não sabe, mas provavelmente não é só a Rússia, e que aí realmente vai haver uma investigação interessante sobre isso. Infelizmente, alguns vão pagar pelo que não fizeram.
Exatamente. É uma coisa a se refletir também. Você vai, né, pega... muita gente, e nessa leva algumas pessoas que não estão envolvidas acabam sendo penalizadas. É uma visão, né, que é para se refletir também. Muito bem, meio-dia e 52. Deixa eu voltar aqui com o Luiz Ferreira, porque, Luiz, o vôlei feminino treina em Saquarema, né?
Exatamente, Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, atual campeã do Grand Prix disputado lá na Tailândia. Exatamente, Rafael. Treina lá em Saquarema, e o assunto não poderia ser outro: o corte da Camila Bright. A Leia, que é a Libra que ficou no lugar dela, ela falou dessa situação, que é jogar e se despedir de uma amiga, que era a Camila Bright.
A gente gosta muito dela e a gente trabalha junto, e a gente sofre junto, e a gente cansa junto. E é uma pena de uma Libra. Uma Libra, precisa de duas. E lógico que a gente está sentindo até hoje.
Essa reivindicação da Leia. Só uma líbero vai para os Jogos Olímpicos. E o Zé Roberto escolheu por ela mesmo, pela Leia, que fez um excelente Grand Prix. E a Camila Bright, pela segunda vez seguida, é cortada dos Jogos Olímpicos. Por outro lado, quem ganhou um voto de confiança foi a levantadora Fabiola. Ela que estava grávida há pouco tempo, que acompanhou o nascimento do seu filho. Tá tudo bem, graças a Deus. E ela fala como é que tá essa preparação e esse cuidado com o filho dela.
Eu trouxe toda a estrutura para cá. Eu aluguei um apartamento aqui próximo do CT, bem pertinho. Então eu trouxe meu pai, trouxe babá, né? Trouxe a minha filha mais velha, Andressa, e a Ana Vitória. Então, justamente porque eu estava amamentando, ainda estou amamentando. Então, esses intervalos, para elas estarem próximas também de mim, me dando força. Foi uma oportunidade que ele me deu e eu agarrei com unhas e dentes. E tá aí, todo sacrifício valeu a pena.
E a seleção feminina de vôlei, ouvimos a Fabiola, e segue treinando em Saquarema, Jorge.
Tá certo, tá aí então. Assunto relacionado ao nosso voleibol, que, né, o Zé Roberto está muito preocupado. Bruno, batendo aí de primeira, Bruno Mendes, está preocupado também com o nosso voleibol feminino?
Olha só, meu amigo Jorge Ramos, eu acho que o Brasil ele tem um potencial bom para conseguir medalha. A minha preocupação parte mais para a areia do que na quadra, na realidade. E a descompensação do masculino. O masculino, às vezes, me parece muito o time do Flamengo. Tem uma descompensação, de repente, assim, um negócio que fica todo mundo perdido. Não me gera muita preocupação, não, viu, Jorge Ramos?
Tá certo aí a opinião também do nosso Bruno Mendes. E o Marc Gasol, né, o jogador de basquetebol espanhol, está fora dos Jogos Olímpicos, né? Mais uma aí, né, notícia, outro grande astro, né, grande atleta fora dos Jogos Olímpicos. E para encerrar o nosso momento estádio, vamos conferir a série A Caminho dos Jogos. E na edição de hoje, o Eurico Tavares relembra alguns, né, porta-bandeiras da delegação brasileira nas Olimpíadas. É com você, Eurico.
A Caminho dos Jogos.
Ser porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos é um privilégio que Silvio de Magalhães Padilha, em 36 e 48, e João do Pulo, o João Carlos de Oliveira, em 76 e 80, conseguiram duas vezes. Sandra Pires, do vôlei de praia, é a única mulher a conseguir ser porta-bandeira. Foi em Sydney 2000. Os três últimos foram Torben Grael, em 2004, ele que hoje completa 56 anos de idade, Robert Scheidt, em 2008, e Rodrigo Pessoa, em 2012. Falta ainda definir quem será o porta-bandeira em 2016. Faltam 14 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 47 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Aí então, o momento estádio, você acompanhou, né, com o nosso querido Eurico Tavares. Gente, vou lembrar a pesquisa do dia para você que está ligado aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília. Né, o Diego voltou ao Brasil depois de 12 anos na Europa e deve ser um dos poucos camisas 10 de ofício do futebol brasileiro, junto com o Nenê, Lucas Lima e o Cleiton Xavier. Aí vem a nossa pergunta: você acha que esses nomes podem incentivar os mais jovens a voltar a procurar essa posição no futebol? É a nossa pergunta, né, de hoje aqui. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, só um instante, Maurício, no número, né, 21, código de área 999035329, e participe aqui do nosso bate-bola.
Não, mas sabe que eu incluiria o Camilo aí também.
O do Botafogo, camisa 10 do Botafogo.
É verdade.
Gostei, tá certo. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Camilo é um jogador camisa 10. Agora, meio-dia e 57, agora 58, virando ali no nosso digital aqui no estúdio. Vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos em rede nacional, né, com as emissoras, nossas emissoras, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional Rio de Janeiro e a Rádio Nacional de Brasília. É rapidinho.
Segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa.
Apoio Loterias Caixa. Você aposta, o Brasil todo ganha.
Você aposta nas Loterias Caixa? E sabia que toda vez que você vai lá e faz sua aposta, também está apostando no futuro dos brasileiros? É isso mesmo. Parte do valor de todas as apostas volta em benefícios para a população. Só em 2015 foram repassados mais de 7 bilhões de reais. Isso quer dizer mais apoio à cultura, ao esporte, à educação e a outros programas sociais. É bom saber que tudo isso tem um pouco de você, né? Pode apostar. Loterias Caixa e Governo Federal.
Modalidades dos Jogos Olímpicos e suas curiosidades. Hipismo CCE. Disputado tanto individualmente como por equipes, o CCE, concurso completo de equitação, é considerado um triatlo equestre, pois reúne provas de adestramento, saltos e cross-country. A disputa é realizada em mais de um dia e exige do conjunto força, resistência, equilíbrio e concentração. Jogos Olímpicos, Rio 2016. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol Nacional.
Já estamos de volta, uma hora em ponto, né? 13 horas. E deixa eu saudar aqui, né, a chegada na nossa rede da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões. E, né, você que ligou o rádio agora, estava ligado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, também sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Bate-Bola Nacional. E eu vou relembrar a pesquisa, a nossa pesquisa aqui de hoje. O Diego voltou ao Brasil depois de 12 anos na Europa e deve ser um dos poucos camisas 10 de ofício no futebol brasileiro, junto com o Nenê, Lucas Lima, Cleiton Xavier e o Camilo, né? Acrescentou aqui o nosso Maurício. Você acha que esses nomes podem incentivar os mais jovens a voltar a procurar essa posição no futebol? É a nossa pesquisa. Você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 21, código de área, 999035329, e participe aqui junto com a gente. Uma em um.
Vamos todos cantar de coração. Marco de Malta é o meu perdão.
Pois é, o Vasco enfrenta o Bragantino neste sábado em São Januário com transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios e do site das Rádios EBC. E quem traz as últimas do Trem Bala da Colina aqui no Bate-Bola Nacional é o repórter Maurício Costa. Maurício, como é que estão aí essas notícias do Vasco? O que, que o torcedor vascaíno pode esperar?
Nesse momento, viu, o torcedor do Vasco, o Capres... Muita gente não sabe o que é o Capres, né?
É verdade.
O Capres é o novo Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo. O Capres tem dois R's. O que é isso? É um espaço de 60 metros quadrados em que o gerente científico do Vasco, que é o fisioterapeuta Alex Evangelista, inclusive fisioterapeuta da Seleção Olímpica, ele tem à sua disposição com equipamentos de última geração, de musculação, tem esteira da NASA, tem uma piscina, tem também algumas, acho que são 14 banheiras. Então tem à sua disposição equipamentos de última geração para fazer essa prevenção de jogadores como o Nenê, por exemplo, de 35 anos, o Andrezinho, do próprio Jorge Henrique, Martin Silva, Vasco tem o Rodrigo, Vasco tem muitos jogadores, Marcelo Matos, jogadores acima de 30 anos, e a gente viu no jogo contra o Santa Cruz o quanto eles correram, o Jorge Henrique no finalzinho dando pique para fazer o gol ali do terceiro gol do Vasco. Então, semana passada, a diretoria da CBF visitou o Capres, que está sendo inaugurado nesse momento, com a presença do presidente Eurico Miranda e a CBF, inclusive, com o Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira. Então, para o Vasco, que não tem o seu CT, mas faz de São Januário um CT, porque a parte médica tá lá, tem hospedagem, tem comida, tem agora... o campo anexo vai ficar pronto agora no início de agosto, e ali no campo oficial de São Januário, e a sala de musculação, e agora o Capres, e tá previsto já, o Vasco já angariou fundos para no início do ano que vem, até o início do ano que vem, pelo menos, a piscina de São Januário ser reativada.
Reativada, tá fechada, né?
Porque tá largada, na verdade, né? Interditada e arquibancada também. E a gente falando de reforços, né? O Fluminense também reforçou, o Flamengo com o Diego. O Vasco também apresenta novos reforços. Ainda não apresentou oficialmente, mas vai apresentar hoje à tarde. Júnior Dutra e Ederson. O Júnior Dutra, ele está há 2 meses sem jogar, pediu para sair do Al-Arabi e não deve jogar contra o Bragantino, não tem condições de jogo. Mas o Ederson já vai para o banco. Inclusive, isso já foi afirmado pelo próprio Jorginho, depois da vitória sobre o Santa Cruz. Ele estava jogando no Japão, em atividade, e já vai para o banco. E aí o Ederson e o Júnior Dutra deram, apesar de não ter sido apresentados oficialmente à imprensa, eles já deram alguns recados para a torcida. Vai se apresentar, olha, eu sou esse aqui. E tem um que é meio engraçadinho. Vamos ouvir o Ederson e o Júnior Dutra.
Eu sou o Ederson, sou atacante. Vim aqui para o Trem Bala da Colina para fazer muitos gols e ajudar a nossa equipe a conquistar o título na Série B e chegar muito longe na Copa do Brasil. E em nome de Jesus, conseguir o título também que vai classificar nós para Libertadores. Prazer.
Alô, torcida vascaína. Sou o Júnior Dutra, nova contratação do Vasco.
Mais um pro Gigante da Colina. Espero fazer muitos gols, ajudar muito essa equipe aqui e conquistar títulos com vocês. Valeu? É o Trem Bala da Colina. Valeu.
Tá aí o brincalhão Júnior Dutra. Quem não se lembra, o Ederson, ele jogou pelo Atlético Paranaense, inclusive naquela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, em que o Atlético Paranaense goleou o Vasco.
E foi
o
artilheiro, né?
E ele fez gol, inclusive, no Vasco naquela partida. Na partida, citando o negócio da Rússia, né? Em que o Vasco perdeu o mando de campo, uns 6 mandos de campo,
foi,
devido à confusão. E o mando era do Atlético Paranaense, devido à briga entre torcidas lá na Arena Joinville. O Vasco acabou sendo rebaixado. Portanto, tá aí, são as duas contratações do Vasco para esse segundo semestre. Contratações internacionais. Sobre o time que enfrenta o Bragantino, o Nenê ainda não tem condições, está com aquela grau 1 de lesão do estiramento na coxa direita. E o Vasco deve jogar com o mesmo time que entrou em campo contra o Santa Cruz. Martim Silva, Madison, Jomar, Rodrigo e Júlio César, Marcelo Matos, Pikachu, Andrezinho e Evander, Jorge Henrique e Thales. Só um detalhe, surgiu uma notícia de que o Martim Silva teria colocado o Vasco na justiça por direito de imagens. O próprio goleiro negou isso. Falou que não tem nada para cobrar do Vasco. Quem cobra algo do Vasco é a empresa que cuida dos direitos de imagem. Martim Silva nem sabia que isso estava sendo cobrado.
O
próprio
ruim,
Martim Silva falou, botou no Twitter, essa informação é falsa e eu não coloquei o Vasco na justiça.
Martim Silva, que é, para mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, né, da Série A e, obviamente, de todo. Deixa eu falar com o Bruno. Você ouviu aí as notícias do Maurício, Bruno? O Vasco vai enfrentar o Bragantino, tem dois reforços, né? O Ederson e o Júnior Dutra, que ainda não jogarão nessa próxima, né? O Ederson pode até jogar, mas não sai como titular. Como é que você vê o momento do Vasco? O Vasco que se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil no meio de semana, o Vasco que é líder da Série B. Momento do Vasco da Gama, hein, Bruno?
Olha só, Jorge, um momento bom, um jogo bom para o Vasco se reequilibrar dentro da Série B. O time que deu uma patinada com duas derrotas em sequência, depois voltou a vencer e empatar. Eu acho que é importante o Vasco retomar o caminho do equilíbrio. O time do Jorginho sempre foi muito equilibrado, tanto no final da Série A do ano passado, quanto no Campeonato Carioca. Copa do Brasil tivemos passando por essa fase de desequilíbrio no primeiro jogo contra o Santa Cruz e após disso acabou se recuperando contra o próprio Santa, jogando em Recife. Eu acho que é um bom jogo para o time do Vasco da Gama conseguir uma vitória, conseguir se reabilitar dentro do campeonato, recuperar essa autoestima que o time sempre teve desde do meio do ano passado, assim quando o Jorginho assumiu, que o time decolou dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, não conseguiu evitar o rebaixamento por conta da campanha na primeira fase. Eu acho que é um belo duelo. Vale lembrar que quem está no ataque do Bragantino é o Grampola, e o torcedor que ouve a Nacional Brasília vai lembrar muito bem dele. Ele foi o centroavante que fez um golaço do título do Gama do ano passado. É um título que o Gama já não via há muito tempo, e o Grampola, ele ainda jogou esse ano pelo Gama e é centroavante da equipe do Bragantino, jogador perigoso e bom de bola. Agora não joga sozinho, né, Jorge?
Tá certo, tá aí, exatamente. Tá aí o Bruno trazendo aí a sua opinião a respeito do momento, né, do Vasco da Gama. 1:08. Vamos ficar por dentro do que acontece no futebol internacional? Pois é, o Luiz Ferreira volta aqui no programa, né, no Bate-Bola, com tudo o que acontece lá fora. É com você, meu querido Luiz.
Pô, Jorge, você sabia que hoje o português José Mourinho estreou no comando técnico do Manchester United, né?
E aí, levou uma lambada?
Você sabe, por aí. Levou uma lambada do Borussia Dortmund jogando lá na China, levou uma lambada de 4-1. O Gonzalo Castro, o espanhol Gonzalo Castro, meio campista que veio do Bayer Leverkusen para o Borussia Dortmund, fez 2 gols, inclusive o último foi um belíssimo gol. O José Mourinho está aí tentando reorganizar o Manchester United após a saída do técnico Louis van Gaal. E o Borussia Dortmund, já que a gente está falando do clube alemão, anunciou a contratação de um nome que não soa muito bem para o Brasil. O atacante André Schürrle, ele que fez um dos gols do 7-1 no Brasil na Alemanha, é o novo contratado. E o Borussia Dortmund está montando um time de respeito. Já tinha o Marco Reus, trouxe de volta novamente o Mario Götze e agora você tem o Chorro. E sendo que lá ainda você ainda tem o Cagal, o Aubameyang e
esse
outros
jogadores. Esse é pior, né? Esse é pior, esse que você falou aí.
Esse Cagal, tem que falar devagarinho, ele é japonês alemão, e dá problema. É melhor, pior do que aquele, mas não é pior do que aquele amigo argentino.
A Argentina, né? Que o Sajão tá correndo atrás.
O pessoal tá correndo atrás aí.
Esse,
tá, esse tá dando problema.
Olha lá,
eu falei ainda falando de futebol alemão, o Wolfsburg anunciou a contratação do Borja Mayoral. Ele que era jogador do Real Madrid. Só que apesar do nome dele ser Mayoral, ele andava por baixo no Real Madrid.
Agora, Borja Mayoral também não é nada interessante, não.
É, isso é exatamente. E falando futebol espanhol, o Barcelona anunciou a contratação do português André Gomes, campeão pela seleção das quinas da Eurocopa.
Tá certo aí, né? Algumas informações do futebol internacional que o Luiz traz aqui para você, ouvinte que está ligado aqui no nosso bate-bola. Lembrando a pesquisa de hoje, né? O Diego voltou ao Brasil depois de 12 anos na Europa e deve ser um dos poucos camisas 10 de ofício no futebol brasileiro, junto com o Nenê, Lucas Lima, Cleiton Xavier e o nosso Camilo do Botafogo. Você acha que esses nomes podem incentivar os mais jovens a voltar a procurar essa posição no futebol? Tá carente? Tá, né? E você participa aí pelo nosso WhatsApp 21 999035329. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui uma participação. Agora, 1:10. Pois é, o Fluminense se prepara para o jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo lá em Curitiba. A Rádio Nacional também vai transmitir esse jogo para todo o Brasil. Entre as últimas do tricolor das Laranjeiras, é você, Maurício Costa.
Vamos falar então, já que você falou do jogo contra o Atlético Paranaense, já vou começar logo pelo time do Flusão. Já treinou hoje, né? O técnico Lever Cup, ele meio que escalou o time titular nessa partida contra o Atlético Paranaense. Diego Cavalieri no gol, Wellington Silva na direita, Gun e Henrique na zaga e o William Matheus na esquerda. Meio de campo com Douglas, Cícero e Marcos Júnior. E três atacantes, Maranhão, Samuel e Richarlison. Esse o time do Fluminense. O Fluminense que ontem, além de ter apresentado o CT, daqui a pouquinho eu falo sobre o novo centro de treinamento Fluminense, apresentou quatro reforços para essa final de temporada, né? O Cláudio Aquino, o Alex Rojas, o Danilinho e o Marquinho. Inclusive, os quatro já participaram do treino de hoje e no final entraram no time reserva.
Já podem jogar?
Ainda não.
Ainda não.
Mas já entraram no time reserva. Então, a possibilidade deles, todos estavam em atividade, deles já na semana que vem entrarem no... e já pode até pintarem como titular no time do Fluminense, é uma possibilidade grande. O Marquinho é um velho conhecido da torcida do Fluminense, fez parte do elenco que foi campeão brasileiro em 2009 e também em 2012, e estava na Arábia Saudita. E ele fala desse retorno ao tricolor. Vamos ouvi-lo.
Fui pra Europa, eu já tinha pensado de, se eu tiver que voltar para o Brasil ainda, não terminar a carreira fora do país, eu tenho que voltar para cá, porque foi um dos clubes onde eu mais me identifiquei e não tinha o porquê de voltar para outro clube, eu tinha que voltar para cá ainda. Acho que a gente tinha um grupo muito forte naquela época também, né? 2009, 2010 e 2011 também, a gente beirou ali na frente, 2012 venceu, enfim, a gente conseguiu montar um grupo muito forte. Eu acho que eu chegando com aquela bagagem ali e com esses moleques que estão aqui jogando, tem um futuro enorme pela frente, aí, brilhante, eu acho, assim... Pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu acho que alguns toques eu já posso dar para eles e eu quero somar sempre aqui com eles.
Tá aí então, Marquinhos. Só fazer uma correção, né? 2009, quem foi campeão brasileiro foi o Flamengo, né? Aquela arrancada com o técnico Andrade, com o Pet, o Adriano.
Foi o pentacampeão, né?
Não, não sei, isso daí...
Isso vai dar problema.
Tem uma dúvida aí,
né? Tem uma dúvida. Lá na Ilha do Retiro tem uma taça... Não sei, não vou falar sobre isso.
Só provocação.
Lógico, o Fluminense foi quase um título, né, em 2009.
Não foi, né?
Porque estava para ser rebaixado, situação muito parecida com a do Vasco no passado, e o Marquinhos foi um dos grandes heróis. Em 2010, o Fluminense foi campeão, se continuou na sequência, em 2012 depois foi tetracampeão, se você contar com o Robertão, né? E aí o Fluminense fica tetracampeão brasileiro. O outro que volta ao Brasil é o Danilinho. Danilinho é daquela saga de jogadores de Inho, né? Adrianinho, Danilinho, que, né? Foi muito famoso no Atlético Mineiro. E foi pro México, ficou 9 anos, volta e tá feliz com o Flusão, né, Danilinho?
Queria voltar mesmo para o Brasil, né? Tenho 9 anos já no México, né? E voltar num clube grande era meu objetivo. E graças a Deus o Fluminense abriu as portas para mim. E tô muito feliz de estar vestindo a camiseta do Fluminense. Para mim, eu tô muito feliz, né?
estar reencontrando o professor Levi, é um grande treinador, e também dele confiar em mim, né? E estou muito feliz, como eu te falo, agora é voltar, buscar fazer meus objetivos dentro de campo e ter à disposição para o professor.
Vai falar mais do Flusão agora, tirando os jogadores. O Fluminense inaugurou o centro de treinamento na Barra da Tijuca e já poderá treinar em 15 dias. A ideia é começar a treinar em setembro, mas se o Levi Cup quiser, a diretoria já deixa tudo certinho para treinar em 15 dias. De acordo com o presidente Peter Simens, vai ser o CT mais moderno do Brasil em nível de Europa. Disse que em outubro o prédio da hospedagem deve ficar pronto e, portanto, vai ficar completinho o CT do Fluminense. A gente lembra que, assim como o Flamengo, o Fluminense tem a intenção de construir um estádio próprio logo depois do CT.
E esse CT, de uma certa forma, foi antecipado, né, Maurício? Porque o Fluminense vive um momento político também, né?
No final do ano teremos eleições.
Eleição, né? Então essa questão também tem a ver com isso, mas é importante que todo clube tem que ter um centro de treinamento, né? O Vasco está inaugurando aí essa questão da fisiologia e o Fluminense com o seu centro de treinamento. Agora, 1:15. Olha, o Botafogo também entra em campo neste domingo, vai encarar a Chapecoense. Esse jogo será lá na Arena Condá. E, Maurício, você também traz aí as informações, as últimas do Glorioso pra gente aqui no Bate-Bola Nacional.
Só me pediu um. Qual o problema?
É o zumbido da Arena Condá em Chapecó. Tem um zumbido que atrapalha os adversários.
O fantasma da Arena Condá.
Esse zumbido.
A sequência do Botafogo é danada, hein?
Cara, é uma sequência difícil. Vou dar aqui. Olha só a sequência do Botafogo. Depois do clássico contra o Flamengo, tá perdendo por 3-1, o Botafogo foi lá, muito por mérito do Zé Ricardo, na brincadeira, e também do mérito do Botafogo, o Salgueiro fez um golaço no finalzinho. O Botafogo pega Chapecoense, depois pega o Palmeiras em casa, aqui no Rio, Ponte Preta em Campinas, Grêmio no Rio, e depois pega o São Paulo no Morumbi.
É uma sequência terrível. Ou vai ou racha.
Aí depois pega o Sport, mas é aqui no Rio, e aí tem o clássico contra o Fluminense. Tirando o Sport, vamos dizer assim, que é o jogo. Não tô dizendo que é fácil, viu, torcedor do Sport? Né? Longe disso, mas é um jogo mais tranquilo.
Você tá falando pela classificação.
Exatamente. O Botafogo quer transformar o leão no gatinho, né? De acordo com o nosso.
Isso é provocação.
Mas é uma sequência complicada do Botafogo. E pro jogo contra a Chapecoense não vai poder contar com o Sassá, nem com o Pimpão, que estão lesionados, e o Ayrton suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ricardo Gomes escalou o time do Botafogo no treino de hoje com a seguinte formação: Sidão, Luiz, Ricardo, Carli, Emerson e Diogo, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Fernandes e Camilo, Salgueiro e Canales. Mas o Salgueiro deve ser reserva. O time titular deve ser formado pelo Neilton com Canales. Por que o Neilton não está titular? Porque não treinou hoje, ficou só fazendo trabalho físico na academia para ficar 100%, mas está relacionado e vai viajar para Chapecó. Aliás, o Neilton, ele tem uma... esse negócio de fantasma do rebaixamento, não é com ele não. Ele tem uma ambição maior, vamos ouvi-lo.
Então, a minha meta é subir com o Botafogo aí na tabela, né? Conseguir levar o Botafogo para Libertadores, eu penso bastante nisso. Então, minha meta pessoal são essas aí, de gols, de chegar mais longe possível com o Botafogo.
Eu não sei você, Jorge, também vou chamar o Bruno para comentar. Se o Botafogo passar por essa série incólume, vamos dizer assim, se ele passar bem, por que não sonhar com a Libertadores?
Olha...
mas essa série é complicada.
Sonhar não custa nada, né? O poeta já dizia. Deixa eu ir lá no Bruno, então, saber, né, do que o Bruno acha também, o Bruno, dessa situação do Botafogo, né? O Botafogo que está aí lutando para se afastar da zona do rebaixamento. Como é que você vê a atuação do Botafogo nessas rodadas do Campeonato Brasileiro? Você acha que o Botafogo pode lutar por uma ambição um pouco maior do que fugir da zona do rebaixamento, Bruno?
Pelos últimos jogos do Botafogo, a gente tinha uma impressão do Botafogo, Jorge, no início de campeonato, que o Botafogo já estava rebaixado. E nas últimas rodadas, muita gente não acreditava em muita coisa. Não acreditava, por exemplo, que o Botafogo fosse a Porto Alegre e fosse vencer do Internacional. Muita gente não acreditava que o Botafogo fosse, pelo menos, conseguir um resultado positivo com o Flamengo, e conseguiu. Eu acho que o Botafogo pode lutar. Por G4 eu acho difícil, pelo time que o Ricardo Gomes tem, pelos reforços que chegaram há pouco tempo, e ele tem pouco tempo para trabalhar com os jogos que vêm um atrás do outro, e exatamente pelo que o Maurício falou, pela sequência de jogos. Você pegar o líder pela frente, por mais que seja com o mando, você pegar o líder pela frente. O Palmeiras hoje é um time muito bem montado. A Ponte Preta é um time difícil de ser batido, batida no Moisés Lucarelli. E esse jogo na Arena Condá também é bastante complicado pro Botafogo. Agora, repito mais uma vez, muita gente não acreditava que o Botafogo fosse fazer algumas coisas no campeonato. E dos últimos 4 jogos, o Botafogo só perdeu 1. Então aí a gente o Botafogo já dá uma demonstração de que pode sim fugir, desgarrar um pouco dessa zona de rebaixamento, Jorge.
Tá bom, tá aí o Bruno. Só para registrar, Maurício, hoje o Botafogo, o Ricardo Gomes está fazendo 1 ano à frente do Botafogo. E é muito legal, porque o Ricardo Gomes, que além de ser um excelente treinador, sofreu aquele AVC.
No jogo 0x0, Vasco e Flamengo.
Maracanã.
Último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2011.
Exatamente. E o Ricardo ficou 4 anos afastado, voltou. Ele faz um bom trabalho, tem 60% de aproveitamento no Botafogo. O Botafogo é um time que tem um investimento pequeno. Então ele tem ali 62 jogos, 32 vitórias, 15 empates, 15 derrotas. Então é importante saudar esse momento onde uma pessoa, um ser humano consegue, ali com a luta no dia a dia. Não é fácil vencer um AVC.
E mesmo com um time, às vezes, tecnicamente inferior, em todas as coletivas que eu participei do Ricardo, ele sempre quer ver o time jogando. Ele fala assim, o importante é que nós jogamos bola, jogamos futebol. Ele nunca quer botar o time na retranca. Quer praticar o antifutebol, o antijogo. Isso é muito legal nele.
Legal. Eu queria então aqui mandar meu abraço carinhoso ao Ricardo, pelo profissional que ele é, pela superação que ele teve nesse momento difícil. Também parabenizar o Botafogo, que trouxe o Ricardo. Muita gente, eu ouvi muita gente falando, não vai dar certo, Ricardo, tá acabado. Muita gente falando isso. E o Ricardo tá aí, provando que é um campeão da vida. Acima de tudo, é um campeão da vida. Parabéns, Ricardo, vida longa a você e um bom trabalho aí à frente do Botafogo. O Botafogo joga com Chapecoense,
Chapecoense. Lá na Arena Condá.
Jogo difícil. Meu Deus do céu.
Ali tem um sol que bate ali, rapaz, que atrapalha muito o goleiro.
Muito bem. Agora, 1:22.
Salve a seleção!
Pois é, a seleção brasileira continua treinando lá na Granja Comari para a disputa dos Jogos Olímpicos. E quem traz aí as últimas do nosso Scratch, como era chamado, Scratch Canarinho, é justamente Luiz Ferreira. Luiz, bate aí pra gente aí sobre a seleção brasileira, Brasil. A seleção olímpica.
Treinando na Granja Comari, só duas ausências dentre os 18 jogadores convocados. O meia Rafinha Alcântara do Barcelona ficou fazendo um trabalho físico à parte, e o Renato Augusto só chega dia 27, que foi o acordo feito com o clube chinês. A gente já está tendo uma ideia do time que o Rogério Micali deve mandar a campo nas Olimpíadas. O Brasil começou o treino com a seguinte escalação: Fernando Praz, Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos, Rodrigo Dourado, Felipe Anderson e Thiago Maia, Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol. Na segunda parte do coletivo, Gabigol saiu e o Luan, atacante do Grêmio, entrou. Depois, mais uma mudança. O Gabigol voltou no lugar do Felipe Anderson e aí a gente tem um quarteto ofensivo, quase um 4-2-4. Praz no gol, William, que entrou no lugar do Zeca. O Luan também entrou no lugar do Rodrigo Caio. Praz, William, Marquinhos, Luan, que vai ser o Luan Garcia, zagueiro do Vasco, e Zeca, aliás, William entrou no lugar do Douglas Santos, e o Zeca, lateral esquerda, o Wallace do Grêmio no lugar do Thiago Maia, Rodrigo Dourado, e um quarteto ofensivo. Neymar, Gabriel Jesus, Luan e Gabigol. Seleção brasileira jogando no 4-2-4. E quem se manteve durante todo o treino foi o volante Rodrigo Dourado. Ele se diz feliz, mas ele quer mais.
Primeiramente é uma disputa sadia, só de estar aqui já entre os 18 é uma honra, é uma felicidade muito grande. E eu tenho certeza que todo mundo quer jogar, estar entre os 11, mas isso é a opção do professor Micali, como ele vai querer escalar a equipe. Eu tenho certeza, se jogar eu, o Wallace ou o Thiago Maia, independente de quem jogar, quem estiver fora vai estar torcendo por bem do país. E eu tenho certeza que se a gente for campeão, não só os 11 vão entrar para a história, mas os 18. Fundamental para mim? Não, acho que mostrar um futebol nos treinos, O Micali já conhece minhas características, sabe que eu posso ajudar. E os meus companheiros também. E acho que nos treinamentos, se eu tiver a oportunidade, vou dar o máximo possível.
Seu volante Rodrigo Dourado, do Internacional, Jorge.
Tá certo, obrigado. É, Bruno, e a seleção olímpica, né? Como é que você está vendo esse trabalho no Micali? É, e a expectativa aí justamente para a conquista da medalha de ouro, Brunão?
Por incrível que pareça, estou confiando. Eu acho que o mais acertado, e a gente desde a época do Dunga já pedia isso, para que o Dunga não assumisse a seleção de base da seleção, porque do Brasil, aliás. Porque se na seleção principal ele já não estava conseguindo muita coisa, na seleção no qual ele não estava trabalhando, talvez fosse conseguir menos ainda. O Tite chegou acertadamente, deixou o Micali trabalhando, o Micali já está com a molecada há algum tempo. Fez um trabalho muito bom no Mundial Sub-20, e pegou alguns desses jogadores e até hoje trabalha com eles. E aquele trabalho que ele fez foi realmente visando esse momento para as Olimpíadas. Acho que ele tem um ataque sensacional para trabalhar. Ele tem realmente um time que tem goleiro, zagueiro e meio e ataque bem experientes. Apesar de serem garotos, ele tem Neymar, ele tem Gabigol, uhum, ele tem Gabriel Jesus, jogadores que hoje são quistos por times, pelos principais times europeus. Tem o Fernando Praz, que é um excelente goleiro, e tem o Luan na zaga, que é um excelente zagueiro, talvez hoje um dos melhores jogando no país. Então, eu acho que o Micali está indo pelo caminho certo e eu estou confiante que o Brasil possa, sim, trazer essa medalha inédita para o país.
Aí, Bruno Mendes com opinião sobre a seleção olímpica. Agora, 1h25. Uma vez Flamengo. Bom, o Flamengo só entra em campo na próxima semana, né? O mais querido do Brasil enfrenta o América Mineiro em Cariacica, Brasileirão. Bom, o Maurício, vai jogar segunda-feira, né?
Segunda-feira, Cariacica, lá na região metropolitana de Vitória, o ex-campeão brasileiro Flamengo, para os flamenguistas e também para muita parte da imprensa. E para quem é anti, né? Quem é anti rubro-negro diz que é penta. É. Eu, para mim, o Flamengo é ex-campeão. Essa é minha opinião mesmo, pessoal. Teve a apresentação, né, e alvoroço do Diego, que eu concordo com o Bruno, foi uma boa contratação do Flamengo. O Flamengo trabalha forte para pegar o América Mineiro segunda-feira. Uma vitória do Flamengo pode deixar o time no G4. O treino hoje começou cedo, 9h30 da manhã. A imprensa entrou 11h45. Zé Ricardo não quis dar pistas, mas o provável time do Flamengo: Muralha, Pará, Donati, Rafael Vaz e Jorge, Cuejá, Arão e Mancuejo, Adrian, Fernandinho e Guerreiro.
Adrian, verdade.
Treinou com essa equipe. Segundo um especialista meu, amigo meu, ele me disse que o Adrian tá ali pra fazer como se fosse o Diego.
Sim.
Ele quer botar ali o Diego como...
Já experimentando,
né? Certo. São vários jogadores que o Flamengo contratou experientes: Donati, Hever, Leandro Damião e agora o Diego. Mas tem jogadores um pouco mais novos, que às vezes sentem, como aconteceu no caso do jogo contra o Botafogo. E o grande pilar do Flamengo nesse time de 2016, principalmente no Campeonato Brasileiro, é o Juan. E o Juan fala dessa responsabilidade que ele tem.
Claro que antes de tudo eu sou um jogador e eu tenho que me preparar para... Para quando eu estiver dentro de campo, jogar bem e ajudar meus companheiros. Mas, fora de campo também, talvez eu tenha que atuar até mais do que eu fiz até agora na minha carreira. Porque eu sei que é o meu clube de coração, antes de tudo, é onde eu fui formado. E é onde talvez outros jogadores mais novos, principalmente aqueles de casa, possam olhar para mim e dizer que eu comecei ali como eles e estou terminando, mas... Fiz toda uma carreira de alto nível e eles podem ser capazes de fazer. Então, para isso, eu me cobro também de dar esse exemplo. Né? Também tenho consciência que o clube me ajudou nessa volta.
Tá, então, o Juan... Leandro Damião já apareceu no BID, pode estrear pelo Flamengo. Boa notícia.
Maravilha. Brunão, 30 segundos para você. Mengão, vai com tudo? Vai pro título?
O título, por enquanto, ainda o Flamengo ainda tem que trabalhar melhor, o Zé Ricardo tem que mexer melhor no time, mas é um time que está em crescimento, o Zé Ricardo está conhecendo o grupo ainda, o grupo está recebendo gente. Agora, do América Mineiro, quem sonha com o título tem que realmente vencer do último colocado do Campeonato Brasileiro, né, Jorge?
Valeu, Bruno, um abraço para você, que você tenha uma boa tarde, até o nosso próximo encontro, hein?
Valeu, um forte abraço para você e para todos os ouvintes.
Luiz, de primeira aí, nossa pesquisa.
Aqui o Everaldo de São Gonçalo diz que bom que o Diego veio e tomara que o futebol brasileiro tenha mais e mais camisas 10.
Legal. Luiz Ferreira, Maurício Costa, um abraço.
Um abraço. Eu acredito no Diego. Acho que o Diego vai sair bem no Flamengo. Acho que o Flamengo fez uma excelente contratação.
E você?
Eu também.
Aí, os dois aqui acreditam. Você acredita? Pois é, depois você participa aqui com a gente no nosso programa, né? Bate-Bola Nacional, que está chegando ao final. Agradecendo aos nossos repórteres, né? Maurício Costa, Luiz Ferreira, ao nosso comentarista Bruno Mendes, ao nosso operador, né, de áudio, Rafael Espíndolo, Rafa Halley. Valeu, Halley. Bom, central técnica, o Vinícius Sampaio. Nosso Bate-Bola está chegando ao final. Bate-Bola que teve aí, né, na coordenação, o nosso Sérgio de Bocage e a gerência de esporte da Verônica Dalcanal. A você que está ligado em todo o Brasil aqui na gente, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Amazonas e do Alto Selomães, valeu pelo encontro, tenha um excelente final de semana. E não, eu não se esqueça, né? Agora, né, nós temos aí as transmissões do sábado e domingo. Futebol você acompanha aqui com a nossa equipe de esportes da Nacional. Tchau, pessoal. Jorge Ramos.
Bate bola. Nacional.